Bem-vindos novamente. Desta vez nós vamos tratar da unidade 6. Nós vamos dar sequência a alguns tópicos específicos que foram tratados nas unidades anteriores. Em especial, nesta unidade 6, nós vamos falar de materiais, o custo com a mão de obra e algumas particularidades que envolvem essa questão. Até o momento, isso em particular na unidade de número 5, na 4, nós, e na 3 também, quando começamos a falar sobre o custeio por absorção, sem departamentalização, nós vimos modelos de como apropriar o custo. Então agora, nós vamos dar um tempinho a isso, que na próxima unidade, na 7, nós voltaremos ao custeio variável, mas por enquanto vamos falar de alguns aspectos específicos. E entre eles, o custo dos materiais. Bom, os custos diretos, então, no que diz respeito a materiais, nós podemos mais ou menos dizer o seguinte: os materiais diretos, ou seja, as matérias-primas, os componentes, as embalagens que fazem parte propriamente dos insumos de produção, são utilizados no processo de fabricação e são apropriados diretamente aos produtos por seu valor histórico, Então, na hora do cálculo do custo de produção de um determinado tipo de cerâmica, no nosso caso, no nosso exemplo, tudo aquilo que é material direto, que está, em princípio, armazenado em algum lugar na fábrica, vai ser transferido para a produção ou vai fazer parte do custo. Normalmente, a mensuração física de cada um desses itens, nas empresas é realizada por meio da engenharia do produto, comumente designada por ficha técnica, onde se encontram as especificações de cada um dos itens que compõem um determinado produto. Então, essa ficha técnica, isso é normal nas empresas, elas dispõem disso, quando da elaboração dos diferentes produtos, está lá anotado, numa ficha, num papel, olha, para fazer um metro de cerâmica do tipo A, vai tantos quilos de massa, tantos ml de esmalte, quantas vezes isso tem que passar pela queima. Enfim, o detalhamento do processo, quantas horas máquina, quantas horas, enfim, de mão de obra, isso é o que nós chamamos de ficha técnica do produto. Isso é necessário para que as pessoas entendam o processo produtivo e para aqueles que forem implantar ou tratar da contabilidade gerencial saibam como lidar ou o que representa cada um desses itens dentro do processo. Já que muitas vezes... não necessariamente quem está no lado da contabilidade gerencial entende tão bem assim do processo. Então, isso facilita. Pois bem, e a dúvida sempre é, o que integra o valor dos materiais? Como que nós vamos atribuir esse valor? Uma regra básica na contabilidade são os princípios contábeis, em especial o do custo histórico como base de valor. Após a compra de determinada matéria-prima, a empresa incorre ainda em gastos, como transporte, armazenagem, seguros, impostos, enfim. Então, como tratar contabilmente esses encargos adicionais ao valor pago ao fornecedor da matéria-prima? Ora, se o único valor do material direto, da matéria-prima, fosse o que nós pagamos lá para o nosso fornecedor, estaria muito, muito fácil, muito tranquilo de se determinar quanto que cabe a cada produto. Mas, por outro lado, para trazermos, para colocar esse material à disposição da produção na nossa fábrica, nós incorremos num monte de gastos, um monte de outros gastos, ou melhor, custos. Por se tratar de fábrica, vamos falar de custos. Bom, então, primeiramente, nós vamos atribuir valor em cima do que nós pagamos ao nosso fornecedor. E não aquilo que o nosso vizinho pagou, que achamos que poderia valer. Podemos até fazer, para fins de tomada de decisão, uma planilha de custos que leve em consideração o valor de reposição no mercado, o valor atual, se eventualmente um determinado item nós tenhamos comprado há muito tempo no passado. Mas, tirando essa ideia de correção de valores, deixando de lado, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos calcular na contabilidade, sim, é aquilo que nós gastamos. E aí envolvem toda a parte de fretes, de seguros, de armazenagem, para colocar o material à disposição na nossa empresa. Bom, e o que integra então o valor desses materiais? Segundo Eliseu Martins, a regra é simples. todos aqueles gastos incorridos para a colocação do ativo em condições de uso, equipamentos, matéria-prima, ferramentas, etc., ou em condições de venda, no caso de mercadorias, tudo isso incorpora o valor desse mesmo ativo. Então, é bem simples, tudo aquilo que diz respeito a colocar o bem ou a mercadoria, né, pronta para venda, diz respeito ao custo e deve ser incorporado a esse bem. Quanto aos custos com seguro e transporte para trazer os materiais para a empresa, o mais comum, claro, é alocá-los diretamente aos materiais envolvidos. Ou seja, quando eu compro um certo caminhão, né, uma certa carga de insumos, o frete incidente sobre aquela carga diz respeito àqueles produtos e serão alocados diretamente como custo. Quer dizer, se eu paguei R$10 por peça, mais R$1 de frete, então o custo seria em torno de R$11 daquela matéria-prima que seria utilizada mais à frente. Então essa é a ideia. Bom, ainda, quanto aos impostos incidentes sobre a compra dos materiais, né, devemos necessariamente diferenciar dois grupos importantes. Então, quando nós compramos mercadorias, né, temos alguns impostos. E quando vendemos, também incidentes sobre os mesmos. Alguns desses itens devem ter sido tratados na outra disciplina de contabilidade. Não é a ideia aqui nos aprofundarmos nisso, porque não estamos numa disciplina de contabilidade tributária. Mas regra geral é o seguinte: nós temos impostos não recuperáveis, como por exemplo o IPI, né, na hora que nós compramos a mercadoria, que seja matéria-prima, nós recolhemos junto alguns impostos, entre eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. No caso desse imposto não ser destacado também no momento da venda, quando o produto está pronto, né, nós compramos a matéria-prima e aí tem IPI, mas nós não somos tributados para fins de venda desse produto, ou seja, o nosso cliente não vai pagar esse IPI, em princípio, como destaque na nota fiscal. Então esse IPI que nós pagamos na hora da compra da mercadoria vai fazer parte, sim, do custo, né, do processo produtivo. Bom, existe um outro grupo de impostos que são recuperáveis, como, por exemplo, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, quando nós compramos um insumo, uma matéria-prima, né, que será usada para produzir outro produto, nós estamos, na verdade, antecipando uma parcela do imposto, neste caso, o ICMS, que o nosso cliente lá na frente é quem deveria pagar. Então, na hora do cálculo do custo da matéria-prima que será usada na produção, nós excluímos esse valor referente ao ICMS desse custo com mercadoria. E só trabalhamos com o valor líquido, né, dessa mercadoria, dessa matéria-prima, desse insumo, já que o imposto ele será recuperado lá na frente. Então, na contabilidade, nós dizemos que a empresa se credita desse ICMS para, lá na frente, descontar daquilo que ela, em princípio, deveria recolher, ou sobre o valor que ela agrega na mercadoria. Então, tem esses esquemas próprios da contabilidade financeira, mas que interferem sobremaneira na nossa área de custos. Bom, um outro assunto que nós podemos ainda falar, né, no que diz respeito aos materiais diretos, né, são a forma como nós vamos controlar esse material no estoque. Nas empresas industriais, também é comum a existência de estoques de materiais ou matéria-prima para a utilização posterior como insumo de produção. Em geral, tais materiais podem ter sido comprados em quantidades, valores e datas diversas. Então, como controlá-los, ou como controlar, né, esses bens ou esses itens, né, lá no estoque? Então, assim como os produtos acabados, né, os estoques de matéria-prima também aparecem lá no balanço patrimonial, dentro de uma conta chamada estoques de matéria-prima. Então, eles também são avaliados, são controlados, eu diria assim, na contabilidade financeira, através de alguma forma, né, como aquelas que vocês já viram, né, na disciplina que antecedeu, como o PEPS, o EPS, a média ponderada móvel, a média ponderada fixa. Então nós temos vários critérios para fazer esse controle, para atribuir valor a esses produtos. Então, no que diz respeito ao preço médio, significa mais ou menos o seguinte: quando nós vamos dar entrada numa mercadoria e já existe alguma em estoque, essa nova mercadoria será somada, o seu valor monetário será somado com a existente e será calculado um novo preço médio. E todo aquele estoque vai passar a valer aquele preço médio com base nessa soma. O PEPS é aquela maneira em que nós separamos o custo específico para cada produto. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então nós vamos atribuir valores para cada um deles. Da mesma forma, o EPS, o último que entra, o primeiro que sai. Porém, né, o EPS não é aceito para fins contábeis ou para fins de imposto de renda no Brasil, né, por uma exigência fiscal, legal. Nós só podemos aplicar ou o preço médio ou o PEPS. O mais comum nas empresas é aplicar o preço médio ponderado móvel. Né? Ou seja, na medida em que vai movimentando o material no estoque, vai atualizando, vai controlando o saldo, os preços médios e assim por diante. Na apostila, né, de nosso guia, vocês vão encontrar aí um exemplo de como calcular esses preços médios, né, ou esse custo médio dessas mercadorias. Lembrando, esse controle de estoque, ou a ficha de controle de estoque, é uma exigência da contabilidade financeira, ou seja, para fins legais, para fins externos. Não é exigência da contabilidade gerencial da área de custos. Né? Apesar de, né, necessariamente, nós precisarmos estabelecer esse controle para, enfim, para podermos tomar melhores decisões. Mas lembrando que, do ponto de vista da exigência, é contabilidade financeira. Bom, um próximo assunto importante dentro da unidade 6, que trata dos custos diretos, é a mão de obra direta. Né? Então, mais ou menos o seguinte: no Brasil, a gente comumente escuta o empresário reclamar que o empregado, enfim, ele custa o dobro do que o patrão paga para esse funcionário. Ou seja, né, por conta dos encargos, né, esse nosso funcionário custa aproximadamente o dobro do que nós lhes pagamos. Então é o seguinte, a classificação dos custos, né, em termos de encargos sociais, não segue uma abordagem única dentro da literatura. Contudo, eu prefiro, né, preferimos aqui na área da contabilidade, seguir mais ou menos isso que está demonstrado aqui. Ou seja, dividir esses encargos em quatro grupos distintos, principais. Então vamos a eles. O grupo A corresponde às obrigações que, por lei, incidem sobre a folha de pagamento e, portanto, recaem sobre os salários pagos aos empregados do setor. Ou seja, são aqueles encargos, impostos talvez, chamados de encargos sociais incidentes diretamente sobre a folha. O INSS, aquele 20%, né? O FGTS, aqueles taxas menores, tipo SESI, SEBRAE, enfim, INCRA, acidente do trabalho, em geral, nas indústrias, isso gira em torno de 36,8, 37, ponto, alguma coisa, por cento ao mês. Então são esses encargos diretos que nós chamamos de grupo A. Um segundo grupo, né, o grupo B, corresponde aos salários de dias em que não há prestação de serviço, mas, mesmo assim, sofre incidência dos encargos do grupo A. E também são pagos aos empregados. Então são os feriados, o repouso semanal remunerado, né, o domingo, aquelas faltas justificadas, enfim. Tudo isso, o 13º salário, o adicional, então, tudo isso representa encargo, que deve ser pago ao empregado, mas que não há uma contraprestação de serviço. É um adicional, são encargos realmente adicionais àquilo que nós pagamos no rotineiro. Além disso, existe o grupo C, que são os encargos que não recebem incidência do grupo A, mas que são pagos diretamente aos empregados no momento da rescisão do contrato de trabalho. Então, o mais comum é, no momento da rescisão, né, que o empregado passa lá no setor, no RH, e faz aquele acerto. Então ali existem alguns encargos que devem ser pagos diretamente, mas que não sofrem incidência lá do grupo A. Né? Isso é pago diretamente ao empregado. E além disso, por fim, o grupo D, que corresponde tão somente à incidência cumulativa dos encargos sociais do grupo A sobre os encargos do grupo B. Então, como quarto grupo, nós temos essa incidência, né, do A ou do A sobre o B, né, que representam para nós esse grupo D. Bom, para facilitar esse processo, para entender melhor como isso funciona, né, nós temos um exemplo aí colocado no, na apostila. Paralelamente a isso, e com maior detalhe, inclusive, do que está na apostila, eu estou deixando um artigo que nós publicamos num congresso de custos, entre um custo, né, comparativo para a época, né, num caso específico, um caso real, da contratação de um funcionário por prazo determinado versus indeterminado. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, entender como é que se calcula aqueles percentuais, nesse artigo nós temos todo esse detalhamento. Bom, mas além disso, né, para nós podermos concluir a discussão sobre os encargos, nós precisamos entender quais são os parâmetros básicos que nós tomamos como referência. A iniciativa privada é diferente da pública e, dependendo da empresa, do ramo de atividade, né, algumas profissões têm algumas questões específicas, né, diria alguns privilégios, mas alguma legislação própria para a área. Mas, a grosso modo, na iniciativa privada, nós partimos do seguinte: as leis determinam que um empregado deve trabalhar por semana 44 horas e deve ter um dia de descanso, ou seja, normalmente é o domingo, né? Mas, em regra, não se estabelece que tenha que se trabalhar de segunda a sexta, ou segunda a sexta o dia todo e sábado até meio-dia. Cada empresa estabelece como cumprir essa jornada de 44 horas semanais, né? O mais comum é trabalhar de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos, para compensar aquelas 4 horas que, no passado, o mais comum era trabalhar no sábado. Então, por regra, o empregado deve trabalhar 44 horas por semana. Se nós fizermos um cálculo um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que nós temos 4,34 semanas por mês, né, durante o ano. Dividimos os 365 dias do ano por 12 e, dividido isso por 7, porque seriam 7 dias, dá 4,34 semanas. Horas de trabalho por dia, então, 44 dividido por 6, em princípio, o indivíduo deveria trabalhar 7,33 horas, ou durante 6 dias por semana, e aí teria o domingo de folga. Horas por semana, incluindo o repouso, quer dizer, incluindo o domingo, aí nós teríamos 7,33 horas vezes 7, o que daria 51,33 horas por semana. Lembrando que tem direito a um dia de folga, mas isso é o que nós devemos pagar. E horas por mês, então, daria 51,33 horas por semana, vezes 4,34 semanas, daria em torno de 223,05 horas por mês. Esse é o tempo que o empregado, em princípio, fica à disposição da empresa, né? E se nós levarmos em consideração que são 365 dias por ano, isso equivaleria a 2.676 horas, aproximadamente, por ano à disposição da empresa. Então, o que está sendo mostrado nessa apostila e no artigo que eu comentei é exatamente qual o valor que a empresa desembolsa, por exemplo, se fosse pagar um valor X por hora, né? Tendo em vista que tem que pagar os encargos diretos, tem o domingo, tem os feriados, tem o 13º, e aí vai, né? E aí, dependendo do setor, esses encargos podem ser um pouco maior, um pouco menor, em função até de particularidades, como rotatividade dos funcionários, índice de faltas, de acidente do trabalho e assim por diante. Mas, a grosso modo, né, 2.676 horas à disposição, das quais, então, temos que fazer o levantamento, né, do que não se trabalha efetivamente. Em geral, fica próximo de 2.000 horas por ano efetivamente trabalhado, né? Então, tem um exemplo aí que a gente pode argumentar e falar um pouco sobre. Bom, Esse tema que nós estamos discutindo, enfim, nesta unidade de número 6, eu diria, é um complemento, né? Ele extrapola um pouquinho aquela discussão que nós íamos tendo até então sobre métodos de rateio, mas necessários para entendermos algumas particularidades dentro daquilo que lá está. Até porque quando nós vamos elaborar uma planilha de custo, junto com os salários, ou os gastos mensais com os salários, tem o provisionamento desses encargos sociais, que, por exemplo, alguns são pagos uma vez por ano, o 13º, né, ou as férias, e tem que fazer essa diluição ao longo dos meses. Bom, com isso nós então terminamos esta unidade de número 6. Agradecimentos pela atenção e em seguida nós teremos a unidade de número 7. Obrigado.